Conexão Notícias. Espaço aberto.
O Observatório Social da Petrobras aponta que se as refinarias que fazem parte do plano de desestatização da Petrobras já tivessem sido privatizadas, estariam vendendo a gasolina por um preço, em média, 19% mais caro do que o cobrado hoje sob gestão da estatal. Já o diesel custaria 12% acima do valor atual. Vamos conversar com Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social da Petrobras e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais com a gente. Eric, bom dia. J. Batista falando, Rádio Folha FM, tudo bem?
Bom dia, J. Batista. Bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo na Rádio Folha. É um prazer estar aqui.
A recíproca é verdadeira. Eric Gil Dantas, vamos falar um pouco sobre essa situação. Esse estudo tomou como referência, como base, que parâmetro para que vocês pudessem trazer isso para o público de forma em geral, hein?
Então, J. Batista, a gente tem já um exemplo de privatização de refinaria no Brasil, né? Desde dezembro do ano passado, a refinaria da Bahia, antiga Irlan, agora Mataripe, ela é privada. E ela vem praticando preços mais elevados do que a Petrobras. Hoje, agora 17 de maio, terça-feira, a gasolina na Celem, que é a empresa controladora da refinaria Mataripe na Bahia, está vendendo gasolina 60 centavos mais caro do que a Petrobras e diesel 47 centavos em relação à Petrobras.
Entendo.
A gente tomou como base o comportamento da Celem, porque a gente pressupõe que as refinarias privadas e que não são integradas, né? não é uma empresa como a Petrobras, que produz o petróleo, refina e vende. É uma empresa que só atua no refino. Então, a gente pressupõe que as outras refinarias também se comportariam de tal forma. Então, a gente pegou esse comportamento a partir do começo do ano e fizemos a relação de como cada refinaria se comportaria caso ela utilizasse os mesmos critérios da Celem, da Mataripe.
Uhum.
Então a gente chegou a essa conclusão. Na média, ao longo de janeiro até aqui, a gente coloca que o aumento essa empresa privada em cada refinaria, na média, iria ter um preço mais elevado, né? Por exemplo, no caso da Erneste Abreu e Lima, para ficar no caso de Pernambuco, ao longo do ano a gente teria aí 6% a mais para gasolina, 6% a mais, 21 centavos a mais. Uhum. Hoje estaria aí 18%, 69 centavos a mais. É um exemplo. É Erneste, mas que é o caso natural para todas as outras, né? Por quê? Primeiro porque é uma empresa privada, né?
Uhum.
Ela não tem a mesma sensibilidade política de uma empresa estatal. Porque apesar de que a Petrobras, ela adotar o PPI, ela ainda vem praticando preços abaixo do mercado internacional.
Que é parceria público-privada, no caso.
O preço de paridade de importação.
Perfeito.
Que é essa política de simular o preço de uma importação de um combustível vindo dos Estados Unidos, acrescido todos os custos de importação, tarifa portuária, transporte, etc.
Uhum.
Que é a política da Petrobras desde 2016, né, no início do governo Temer.
Entendi.
No entanto, quando há pressões muito elevadas de preço, como agora, recorde de preços reais da história em diesel, GLP, gasolina, a Petrobras ela acaba praticando o preço um pouco menos elevado, mesmo com esse viés de mercado que vem adotando ao longo dos últimos anos. Então isso faz com que a Petrobras pratique esses preços um pouco mais baixos do que uma empresa privada.
Entendi.
E ao contrário da Celem, Mataripe, Bahia.
O Eric, isso é importante porque vocês estão tomando como base algo concreto, real, um modelo e não achômetro, previsão, perspectiva aleatoriamente. Ou seja, são dados que vocês estão coletando e repassando, no caso, se a Petrobras fosse privatizada. E aí vai por terra, e aí eu não vou entrar na esfera política partidária, mas vai por terra o discurso de que se a Petrobras for privatizada, o preço dos combustíveis irão diminuir. Isso não condiz com a verdade, né?
Então, J. Batista, acho que isso é fundamental, porque apesar de politicamente tentarem dar isso a entender, nenhum analista de mercado afirma que vai diminuir o preço dos combustíveis se privatizar. Até porque a briga do mercado financeiro, mercado de combustíveis no país, é o quê? É para aumentar o preço.
Uhum.
O modelo ideal deles é a Bahia, é a Selém. Cobra preços mais elevados. Então, a privatização, na verdade, seria para aumentar o preço. Esse é o objetivo. Uhum. Não, você pega as falas dos analistas de mercado, eles deixam isso claro. Porque eles acham que os preços dos combustíveis não devem ser abaixo do preço de mercado. O preço de mercado é mais elevado do que a gente tem aqui, e é muito mais elevado do que a gente poderia ter, né? Já que a gente é o nono maior produtor de petróleo do mundo,
uhum,
e tem um parque de refino imenso. Então seria totalmente contraintuitivo você pensar que a privatização da Petrobras ou das refinarias da Petrobras, e lembrando que a privatização das refinarias da Petrobras estão acontecendo, a gente já teve a RLAN na Bahia, mas a gente está em estágio bastante avançado em Manaus, a Remã, e a do Rio Grande do Norte. Então, é uma realidade que pode se expandir para outros estados brasileiros nos próximos meses.
Uhum.
Então, seria contraintuitivo pensar isso. A Bahia está aí para provar.
Ok. Eric Gil, outro detalhe também que eu gostaria de abordar com você. Muitos economistas, né, especialistas, eles trabalham com a possibilidade de tentar, né, como uma espécie de câmara, de controlar ou equilibrar, por exemplo, quando o preço do petróleo está em alta, né, preço internacional, e quando esse preço baixa internacionalmente. Sendo que quando baixa internacionalmente, não quer dizer que aqui teremos também a redução do preço do combustível, né? Então seria uma espécie de câmara para controlar. Olha, estando o preço baixo, aqui teria um valor X. Subindo o preço, não precisaria aumentar por conta desse aumento internacional. Seria uma espécie de equilíbrio. Você acha viável isso? Fala um pouco sobre isso também, do teu ponto de vista.
Eu acho que o caso de você criar um fundo para amortizar essas variações, ele poderia ter alguma efetividade se o projeto original ali do Rogério Carvalho, senador do PT do Sergipe, né, que propôs
isso. Esse perfeito, projeto, perfeito, perfeito.
Que aí o Jean Paul Prats do Rio Grande do Norte mudou um pouco, né? Eu acho que se tivesse aquela fonte de receita que começou o projeto, que era taxar exportações de petróleo cru, aí teria efetividade. Mas hoje, depois das mudanças do projeto pelo Jean Paul Prats, essa fonte, que seria a principal, desapareceu. E ficaram só fontes que já existem, como o lucro da Petrobras, os dividendos da Petrobras. É importante lembrar que a menor parte dos dividendos vai para o governo.
Uhum.
Os acionistas estrangeiros, por exemplo, recebem mais dividendos do que a Petrobras. E os governos, tanto a União quanto os estados, já estão torrando dinheiro para diminuir o preço dos combustíveis.
Uhum.
A gente teve aí o congelamento do ICMS pelos governos estaduais, a gente teve a retirada de imposto do gás de cozinha desde março de 2021. A gente tem algumas iniciativas que já somam mais de 40 bilhões de reais em isenções, que já ultrapassam os dividendos pagos pela Petrobras à União no ano passado, por exemplo.
Uhum.
Então, se você tivesse uma fonte de verdade e acho que a taxação de exportação de petróleo seria muito bom, porque a gente, o pré-sal, ele é um dos, ele tem poços mais produtivos do, de petróleo do mundo. Então você pode sim taxar petróleo para exportação. E inclusive isso está no projeto, incentivaria o consumo de petróleo pelas refinarias no Brasil, né?
Entendo.
Então substituir importações de combustíveis, incentivando o aumento da produção de refinarias no Brasil.
Perfeito. Ô, Eric, até um assunto puxa o outro, você tocou aí na questão do pré-sal, com o petróleo internacionalmente barato, não valeria a pena um investimento vultuoso para extrair, né, petróleo do pré-sal. Mas com a subida do preço internacional, hoje em dia valeria a pena investir, é isso?
Não, o pré-sal, ele é o petróleo mais barato do Brasil. É contraintuitivo isso também, né? Porque no início teve investimentos muito grandes,
isso.
Porque é o petróleo mais profundo do mundo.
Perfeito.
Mas depois que começou a ter a produção comercial, o que se chama lifting cost, que é o custo de extração do petróleo no pré-sal, ele é 20% do restante dos tipos de petróleo no Brasil. Então ele é muito, muito mais barato do que qualquer petróleo de terra, de águas rasas. Ele é... Por isso que ele é muito produtivo.
Então foi
ele
mais, é foi mais na estrutura inicial, né, para extração em águas profundas, né? Depois disso, isso. Aí...
Agora a gente é Arábia Saudita.
Entendi. Ok, Eric, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar, enfim, nesta reta final aqui de nossa entrevista? Fique à vontade.
Eu acho que é importante discutir a Petrobras. A gente só pode discutir preço de combustíveis porque a gente tem uma empresa estatal. E a maioria da população percebe isso. As pesquisas de opinião mostram que a maioria é a favor de intervenção nos preços e contra a privatização da Petrobras. Quando aumenta o preço de carne, a gente só come frango e depois ovo, né? Mas quando aumenta o preço de combustível, a gente pode reivindicar. Afinal de contas, a Petrobras foi construída com dinheiro público, com esforços públicos, e é uma empresa estatal, mesmo de economia mista. Então, ela tem que ter uma responsabilidade. Ela teve um lucro de 106 bilhões de reais no ano passado, distribuiu 101 bilhões de dividendos, e nesse ano, primeiro trimestre, já teve mais de 40 bilhões de lucro e dividiu mais 48 bilhões de reais de dividendos. A Petrobras, ela não tem que empobrecer a população para pagar dividendos e principalmente para acionistas estrangeiros privados. Tem que ter um caminho do meio aí entre lucratividade e função social. Até porque o efeito mais imediato é o empobrecimento da população, como a gente está vendo, né? Inflação de mais 12%. A gente já está desde o ano passado com inflação acima de 10% e os combustíveis são os principais vilões dessa inflação.
Verdade. Ok, Eric Gil Dantas, muito obrigado pela atenção aqui, um abraço para você, tudo de bom, viu?
Obrigado, Batista, e é uma grande satisfação falar com a Folha da minha querida Pernambuco.
Um abraço. Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social da Petrobras e do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, convidado de hoje do quadro
Conexão Notícias, Espaço Aberto.